e o Conselho Regional de Medicina promove em Maringá, nesta quinta-feira, às 7 horas da noite, no auditório do CRM, uma palestra sobre plantão médico, como prestar bom atendimento e evitar falhas éticas. E nós vamos conversar sobre este assunto com a palestrante, a médica Tereza Gurgel e conselheira do CRM, que está aqui no estúdio com a gente. Olá, doutora Tereza. Boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, agradeço o convite, estou à disposição para esclarecer as dúvidas, né?
A senhora é palestrante, né? O que a senhora vai falar nesse evento?
Bom, primeiro, essa palestra faz parte, né, do ciclo do CRM, né, que é, Educação Médica Continuada, né, que tem 3 anos que a gente está priorizando bastante, tanto para médicos já formados há bastante tempo, porque o Código de Ética Médica ele vai mudando, né, está sempre em atualização. Então, às vezes, a pessoa que se formou lá atrás, antigamente, né, ele não se adequou ainda, né, às novas regras, né? Como também para os recém-formados. Na educação médica, a gente está pegando também, tentando alcançar estudantes, para já incutir essa preocupação com o código de ética médica, as regras, para se tornar uma coisa mais fácil, né? Ser mais familiar.
Uhum. E aí, então, com essas informações, o objetivo, então, fazer com que os médicos prestem um bom atendimento e evite falhas éticas. O que são as falhas éticas?
Sim. Isso é uma pergunta interessante pelo seguinte: quando a gente pensa em erro médico, né, na cabeça das pessoas, sempre vem assim, então é porque morreu alguém, ou foi mal atendido, fizeram o diagnóstico errado. Mas as infrações éticas, elas vão bem além disso, né? Nós temos muitas questões administrativas, né? Então, de funcionamento do sistema de saúde, do sistema de fluxo entre as unidades. Então, muitas vezes, o que é o mais comum, na verdade, tá? Então, assim, no número total de que nós temos de queixas ao CRM, de processos éticos, né? Os processos que as pessoas têm em mente é a minoria, tá? A maioria são infrações, muitas vezes, administrativas,
ou
né?
Ou seja, quer dizer que aqueles erros que a imprensa noticia são um caso
É a minoria. O número é bem menor, tá?
O mais comum são essas falhas administrativas.
Então, por exemplo, assim, nós pegamos agora o tema, né? Plantão médico, né? Uhum. Então, o que vai ser falado? Não é como resolver os assuntos médicos, né? Por isso daí, na própria faculdade, né? O aluno aprende. Mas são as questões, por exemplo, você tem um colega lá que ele trabalha sobre regime de sobreaviso. Tem uma regulamentação, né? Quais são as especialidades que tem que estar totalmente no local e tem os colegas que ficam de sobreaviso, né? Então, por exemplo, o colega está de sobreaviso, né? Tem que deixar claro, né, apesar de saber, ele tem que ser alcançado em pouco tempo. O colega que recebe o paciente, ele atendeu, deu o atendimento inicial e chamou o sobreaviso. Enquanto o sobreaviso não chega, o atendimento é compartilhado. E muitas vezes o colega, não é que ele não esteja atendendo, ele atende basicamente, já passei o caso. E aí ele já vai se preocupar com outro paciente, até porque a demanda é muito grande. Né? Mas assim, enquanto o colega de sobreaviso não chega, a responsabilidade é compartilhada, ainda é dele também.
Em quanto tempo o sobreaviso deve chegar ao hospital, à unidade de saúde?
Isso daí faz parte, o gestor da unidade, tá? Dependendo do porte e dependendo da complexidade do sistema e dos pacientes, né? Das especialidades, ele é que vai determinar com a equipe isso daí, tá? Por exemplo, um outro problema é escala de plantão. O ideal é o quê? Com 30 dias de antecedência, a escala ser feita entre os colegas, ser afixada em todos os setores da unidade, né? E aí o que acontece é o seguinte, o colega muitas vezes ele troca de plantão, tá? Então um sabe que o outro trocou e não atualiza a escala. Parece uma coisa simples. Se a gente tem algum problema, por exemplo, o CRM tem alguma queixa, alguma intervenção, pede o prontuário, pede toda a documentação. Tá? O que vai acontecer é o seguinte: o médico responsabilizado pelo que aconteceu naquele período é o médico que está na escala. Aí depois ele chega assim, não, mas não era eu, tá? Mas quem é que estava nessa escala?
Documento é muito importante.
Exatamente.
Né?
E assim, é uma coisa boba. Às vezes não aconteceu nada demais. Mas a pessoa acha assim, não, eu já troquei com o meu colega. Não, mas você tem que tomar cuidado com toda a documentação. né? E isso tem que ser falado. Parece uma coisa simples, né? Mas, assim, pode causar muito transtorno, né?
Uhum. Bom, então essas são as falhas éticas, né? E que prejudicam o fluxo do trabalho, no final das contas. Às vezes, um caso simples, às vezes um caso que pode prejudicar esse fluxo.
Sim.
Uhum. E quais são outros exemplos aí de falhas éticas?
Por exemplo, que a gente estava até comentando há pouco tempo atrás, né? Nós temos uma integração entre todo o atendimento de saúde no município e na nossa gestão, que é na nossa macro-região, né? Que Maringá engloba uma macro-região, né? Então, tem que ser integrado o sistema pré-hospitalar, que é o SAMU, as unidades básicas de saúde, as UPAs, o atendimento de emergência e depois a finalização, que são os hospitais de maiores complexidade, né? Uhum. Então, existe um fluxo e existe toda uma regulamentação em torno disso. Então, por exemplo, vou te citar um exemplo básico que acontece. O SAMU, ele tem que receber, fazer o primeiro atendimento, dentro do possível, ele vê o grau de complexidade do caso e direciona para o lugar que ele sabe que vai poder atender aquilo. Muitas vezes não é possível. Por exemplo, se o socorro é feito em rodovia, ele tem que levar para o lugar mais perto para liberar a ambulância. Uhum. O colega que recebe, e muitas vezes foi entregue num lugar que não tem condição de fazer o atendimento total do paciente, uhum, né? Ele muitas vezes vê a coisa como pessoal, né? Porque o fulano deixou comigo um paciente que eu não tinha condição de atender. Ele não entende que faz parte de como funciona o sistema, né? Então, ele tem que receber aquele paciente, liberar a ambulância, porque essa ambulância não pode ficar presa, ela tem que estar livre para atender outro paciente na rodovia ou algum outro paciente. E dali, ele tem que, via médico regulador ou regulador do fluxo, reencaminhar esse paciente. Então, é uma questão burocrática. Uhum. Mas, muitas vezes, a pessoa o colega que está trabalhando ali, ele não se dá conta disso. Uhum. Então, por exemplo, nós temos muito, parece que não, que fala que médico não denuncia médico, mas uma boa parte das denúncias que nós temos é de médico denunciando médico.
Esses contratempos.
Exatamente. Porque entregou o paciente num lugar que não tinha condição de atender. É uma queixa, assim, que, na verdade, foi falta de conversa e falta de entendimento do fluxo.
É uma falta de comunicação
aí. De comunicação
também. Agora, e a estratégia do CRM, então, para acabar com esse tipo de problema aí, seria assim, com palestras?
Que é o que nós temos feito, né? No estado inteiro, né? O CRM, a sede em Curitiba. E temos as regionais. Temos em Maringá, Cascavel. Cada cidade, né, de médio porte tem sua regional. Uhum. É um programa do CRM que é de Curitiba, né? Da central, né? Do Conselho Central. E estamos tentando levar em todas as cidades, né? Então, esse trabalho de educação médica continuada, né? Em convênio com as universidades também, né? Que são os médicos que vão chegar ao mercado de trabalho, né?
Uhum. Agora, então, mas por que um médico que vai receber esse paciente, que vem lá da rodovia, numa ambulância, ele não sabe que tem que ser o primeiro hospital, o hospital que está mais perto, né? Por que falta essa informação?
Eu citei como exemplo, né? Tem médico muito bem formado, né? Uhum. Eu estou dando um exemplo, né?
Que pode acontecer.
Que pode acontecer, né? Porque, na verdade, o que acontece é assim, o tempo todo na sua formação, acaba que você fica preocupado assim, como salvar o paciente, como acertar o diagnóstico. O médico tem muita preocupação, muito peso assim, como acertar o diagnóstico, como acertar o tratamento. E parece assim um pouco que a parte burocrática não é função nossa, inconscientemente. Isso é uma opinião minha, né? Tá. A cabeça do médico é sempre voltada para o doente, para a patologia e não para a questão burocrática. Não todos, não é via de regra, mas eu digo assim, é a minha opinião pessoal, pelo que eu observo, né? Então, acaba que muitas vezes ele não se atém a isso.
E é importante.
E é importante, né? Porque muitas vezes é aí que você tem muitos problemas, né? Tanto de desentendimento de médico com equipe de saúde, muitas vezes tem, porque o médico quer fazer a coisa de um jeito, porque ele acha que aquilo ali é melhor para o paciente. E tem toda uma burocracia amarrada que não deixa fazer daquilo. Então, às vezes ele se indispõe, né? Estou dando exemplos e não é a maioria, não é isso, não. Estou dando alguns exemplos pontuais, né? Se indispõe, por exemplo, com algum outro membro da equipe de saúde e ele acha que a pessoa não está ajudando o trabalho dele. Ah, está dificultando o meu trabalho. Mas não, às vezes é por... a coisa é amarrada mesmo, né?
Uhum. E as condições de trabalho? Vocês também trabalham com essa situação?
O que, bom, os noticiários estão aí, né? Uhum. Para falar disso, né? E o que acontece é o seguinte. O CRM está sempre de olho nisso, né? As condições são péssimas, né? São raros os lugares em que o médico consegue trabalhar na condição que seria minimamente adequada, tá? A maioria das vezes o médico trabalha com heroísmo. E não estou falando aqui por ser médica não, mas é a realidade. Eu acho assim que são poucos os exemplos de lugares que você trabalha em condições ideais.
E isso, a gente se referindo ao que é serviço público?
Serviço público, estou me referindo a serviço público, basicamente, né? Uhum. Então, assim, é sempre sofrível para péssima e para terrível, né? E, então, assim, faz parte também do papel do CRM, né? Porque o CRM, ele trabalha para fiscalizar a prática da medicina, ele trabalha para a sociedade, né? Então, o CRM, ele atua também fiscalizando, né? Uhum. Então, aqui, pelo menos na nossa região, então, existem conversas com diretores de hospitais, secretários de saúde, sempre tentando resolver impasses, resolver problemas, situações, como eu comentei com você, chegar e fechar uma unidade que esteja sem condições, é uma decisão muito séria, né? Porque, mesmo estando ruim, tem uma população que depende daquilo ali, né? Então, a gente sempre fica pesando, né? É melhor o ruim ou nada, né? Então, isso é pesado, mas muitas vezes, inclusive aqui na região, a gente teve até que ameaçar interditar.
Eticamente,
né?
Eu gostaria de entender o que é essa interdição ética.
Porque, assim, o Conselho Regional, ele tem poder, entre aspas, né? Para interceder. Claro que sempre negociando com as questões políticas, porque grande parte dos nossos problemas sempre esbarram nas questões políticas, não são das questões médicas, né? Então, geralmente, né, o nosso presidente, né, ele sempre age com bastante prudência, né, de tentar o quê? Negociar com os gestores envolvidos, né? Geralmente, assim, é falta de verba, ou então a verba está liberada e não foi ainda direcionada. É sempre uma questão burocrática, mas quem sofre é quem está na ponta final, que é a equipe de saúde, não só médicos, os enfermeiros, todo mundo que está envolvido no atendimento direto do paciente é quem sofre, né? Então, assim, então a gente tenta fazer o diagnóstico do problema e aí é feita uma conversa, olha, o que está faltando para resolver isso aqui, minimamente aí, e a gente recebe queixa da equipe de saúde, né? Médico faz queixa no CRM e fala, olha, em tal lugar não tem gás, não tem água, não tem antibiótico, e vão lá fazendo as queixas. Então, a gente primeiro, né, toma pé da situação e vem fazer essa conversa em casa. Olha, o que está faltando? Ah, não, é porque trocou o secretário, trocou o prefeito, trocou... Então tá, mas qual o prazo para vocês organizarem isso aqui? Ah, vai trocar a gestão, antes a gestão... Porque também teve um tempo atrás que as prefeituras pararam de contratar, então eram empresas terceirizadas, davam também, né, tinham suas questões, né? Então tá, porque agora é assim, agora os médicos vão ser contratados de outra forma, tá. Mas qual o prazo para vocês colocarem isso em ordem? Né? Então tá, 30 dias é o suficiente, 60 dias não tá. Depois disso é feita uma nova fiscalização, não tem? Então a gente vem e fecha o lugar, com muita dor no coração, a gente evita ao máximo, porque a população sofre, mas às vezes é a medida necessária, né?
O médico, ele pode se recusar a atender um paciente, se ele chegar à conclusão de que ele não vai ter condições ali de materiais, de equipamentos, de estrutura?
Isso tudo está previsto, né, no Código de Ética e nas resoluções também que foram colocadas a posteriori, né? Então, assim, o médico, ele tem sim que fazer denúncia quando ele trabalha num lugar que não tem condição. Mas, antes disso, que é uma questão burocrática, ele tem o dever de atender um médico. Desculpa, o paciente. Mas primeiro ele tem que triar, tá? Então, por exemplo, ele tá num lugar... Esse dia eu estava fazendo um processo, inclusive, que era um lugar que fez uma denúncia, falou que não tinha médico suficiente e tal. Era um hospital aberto, que chegou um paciente em parada e ninguém foi atender. Ah, a gente já avisou que não tinha condição. Não, mas não tem condição mais. Atendimento básico. Numa emergência, você tem que fazer o atendimento básico. Entendeu?
Porque você pode... se for risco de vida ali, né?
Isso. Isso, o médico, ele não pode, em caso de risco de vida, o paciente... eu não tenho condição, mas eu tenho que ir lá fazer o que minhas mãos permitem. O mínimo que eu tenho, eu tenho que fazer, né? Agora, não é um caso de risco de vida, é um caso básico, então você pode chegar... Mas aí o que que a gente orienta? Conversa com o paciente, entendeu? Uhum. Uma coisa é chegar aqui, a gente não tem condição de atender, vira as costas. Não, vem cá, conversa, chega, né? Ó, é isso? Tá, então seu caso não é grave, depende de tal coisa. Aqui a gente não tem, vou te encaminhar para tal lugar, procura tal lugar. Uhum. Né? Porque muitas vezes um médico sofre com a situação, né? Uhum. Ó, avisa que aqui não tem condição. Não sei se é sempre assim o caso, mas isso não pode, uhum. né? Em caso de urgência, com o que ele tiver, ele tem que atender. Aí depois, né, se tiver um for mal sucedido, né, tiver algum problema, depois ele vai se explicar. Eu fiz o que estava ao meu alcance, mas eu precisava de tais condições, eu não tinha. O médico não é Deus, né? Ele não vai fazer milagre. Uhum. Né? Mas o que está ao alcance dele, ele tem que fazer.
Uhum. Bom, não sei se esse tema vai ser tratado na sua palestra, né? Mas também se fala muito nas questões de plantões, né? De médicos que não cumprem a carga do plantão, né? Ou que não aparecem no horário.
É. Bom, primeiro, assim, que também não é a regra, né? Uhum. O que muitas vezes, assim, quando a gente tem as queixas, a gente vai levantar, na verdade, assim, o médico já não estava recebendo, já tinha comunicado que ia sair do lugar porque não estava sendo remunerado. E aí, quando tem um problema, o médico faltou. Quando você vai ver a questão técnica, burocrática, não era bem daquela forma, né? Tá, então,
que é o que vocês
só
avaliam daí,
a gente avalia toda a situação, né? Uhum. Mas, assim, principalmente em plantão, em emergência, então não tem como. Na verdade, tem serviço, entendeu? Na verdade, você tem um lugar que você precisa de 4 pessoas trabalhando, você tem 1, 2. Então, na verdade, é o que acontece, tá? Mas também na nossa legislação está tudo previsto, por exemplo, o médico ele não pode se ausentar no local de trabalho, né? Então, tem todas as infrações éticas, né? Abandono de paciente. Então, assim, qualquer coisa, se for comprovado, já tem inclusive o artigo em que ele sofre a penalidade. Isso está prevido no nosso código, né? Previsto. Então, assim, se for comprovado, o CRM apura e pune o médico.
Uhum, tá certo. Então, hoje à noite, né, no auditório do CRM, é um evento aberto a médicos e estudantes de medicina, isso?
Isso.
Uhum, tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN e uma boa tarde.
Obrigada a todos.
Conversamos com a médica Tereza Gurgel, ela é conselheira do Conselho Regional de Medicina, que promove hoje em Maringá uma palestra sobre plantão médico, como prestar um bom atendimento e evitar falhas éticas.